O tema da luz é um constante tema da minha vida. A luz é, com certeza, um dos maiores símbolos e arquétipos do ser humano. A luz é um tema carregado de sentido, porque ela possibilita um milagre maravilhoso da visão. Sem luz não há visão. A visão é um efeito da luz, uma consequência da luz. E é por isso que não gostamos das trevas, nem da escuridão. Porque não permite que vejamos. Sem ver, como é que nos guiaremos? Como nos dirigiremos? Por onde nos encaminharemos? Ver é por isso, graças à luz, ter domínio e postura diante da vida. Quem vê, não está perdido. João diz que Cristo veio ao mundo como a verdadeira luz. Esse é o primeiro cântico que ele faz. Lá no primeiro capítulo de São João é isto. Repete o mesmo assunto desde capítulo 3. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. É isso. Para São João, luz é salvação. A luz veio para superar a escuridão. E, via de consequência, conferir segurança. Nós nos achamos salvos quando nos sentimos seguros. E a luz proporciona isso. Ver é ter segurança. Para trazer segurança ao povo que diz lá na tradição antiga de São João. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região cuja sombra era a morte, resplandeceu-lhes a luz. Saber para onde se vai, saber de onde se vem, ter objetivo, ter futuro, ter destino. Sem essa luz, o que diz São João é que nós estamos perdidos. Não sabemos onde viemos, não sabemos onde estamos, nem sabemos para onde nos dirigimos. Sem orientação e sem direção. É por isso que a luz é salvadora. Mas você sabe qual é o segredo da luz? Aliás, não é o segredo da luz, é o segredo da visão. Você sabe qual é o segredo da visão? É não olhar para a luz. Quem olha para a luz fica cego. O segredo da visão é ver com a luz, juntamente com a luz. Tanto é que sempre que vai haver um eclipse no sol, o que diz me recomenda? Entre os óculos escuros e olhe diretamente. Por quê? Porque você fica cego. A luz pode cegar. O segredo não é ter a luz. O segredo de ver é ver com a luz. A luz é salvadora para vermos por meio dela, através dela, com ela. Não se pode olhar para a luz sob a pena de ficar cego. Essa é a salvação. Não é ver a luz. Mas é ver diferente. É ver e não cegar-se. É ver a independência dos outros. É ver e poder orientar-se. Então é isso. Luz é salvação. Mas o problema da luz é que a luz não é só salvação, porque permite ver e dirigir os passos. A luz é também juízo. A luz é juízo, segundo São João. Lembra-se como é que nós começamos o sermão? Dizendo que para São João a verdadeira luz é Jesus Cristo. Para São João, a verdadeira luz é Jesus Cristo. Platão dizia o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo modernizar o que ele diz numa linguagem mais fácil. melhor ser burro do que ser sábio, que o sábio sofre. O burro não. É melhor ser burro e ignorante. Por quê? Porque o burro não vê, é o que diz Platão. Claro, eu estava falando isso quando falava do mito da caverna, né? Quer dizer que Sócrates sofreu porque Sócrates teve coragem de ver. Esforçou, virou o pescoço e viu. Enquanto que as outras pessoas só viam a sombra no fundo da caverna. Ver é um problema por causa disso. Porque quando a gente vê aquilo que a gente deseja esconder, ou aquilo que a gente não deseja ver. A luz ilumina tudo, não é só alguma coisa. Ela ilumina todas as coisas e nos faz ver aquilo que nós não queremos ver. O problema da luz é esse. Porque nós preferimos ignorar o viver. A Bíblia pouco fala de aborto. Duas vezes ela fala de aborto. Uma vez no discurso de Jeremias, que ele lamenta o que ele cantou. E ele diz, um aborto é mais feliz do que eu. E outra vez é no livro do Eclesiastes, que diz que em trevas vem o aborto e em trevas se vai. Não viu a luz do dia e não sofreu. Não viu a luz do dia e não sofreu. Nós não gostamos de ver. Porque ver permite não só dirigir os passos e o caminho, ou ter uma capacidade de olhar as coisas e entendê-las, e por isso mesmo julgá-las. A pior coisa que vemos quando temos luz somos nós mesmos. Talvez por isso Nietzsche tenha dito que quanto mais olha o ser humano dentro de si mesmo, mais dentro de abismo. E diante do alívio, diz ele lá no livro, a gente sente vertigem. Ver quem somos, ver como somos e ver como são os outros. E essa visão de quem somos e de quem são os outros pode acarretar dois problemas para a nossa vida. Primeiro, frustração em relação a si mesmo. Em relação aos outros, decepção. É por isso que João diz que o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas o ser humano ama mais a escuridão do que a luz, porque não deseja que as coisas apareçam. Para ver com a luz, é preciso ter coragem. Vou repetir. Para ver com a luz, porque eu já disse que não dá para ver a luz, né? A gente vê com a luz. Pois para ver com a luz, é preciso ter coragem. Quem não tem coragem, não se aproxima da luz. Para não ser cego, é preciso ter coragem. Para não ser alienado, é preciso ter coragem. Para não ser fingido, fingir que não vê, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para ver e para ver as pessoas. Os covardes se escondem nas trevas. É o que está dizendo São João. Eles fogem da luz. Eles têm medo de ver as suas obras às claras, manifestas. É porque as suas obras não clareiam nada. Não clareiam nada. Bom, aí essa é a dialética da luz, que São João, São João é excelente para essas coisas duais ou celestes. A luz salva, por quê? Que permite ver, mas ver é um problema. E agora? Como é que eu vou sair dessa questão? Pois aí São João disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Pois São João está dizendo isso, que a luz vem e a luz é Cristo. E a luz de Cristo é salvação. E a luz de Cristo é juízo. Mas não existe nenhum outro modo de cobrir aquilo que seja que a luz coloque as claras, que não seja o amor. O amor cobre multidão de pecados. A luz de Deus, embora revele tudo, revela muito mais isto, que Deus é amor. Deus é amor. Deus se tornou claro em Jesus Cristo. Qual é a coisa clara que ficou distinta do Antigo Testamento e do Novo Testamento? É que Deus não veio para esmagar. Ele veio para salvar. Ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. A sua luz é juízo? É, mas é salvação. Porque a pior ilusão que existe é a ilusão em relação a si mesmo. Vou dar um exemplo tosco. A gente pensa que tem uma perna capaz de estar num vaso e não tem. Eu depois fiz 50 anos, comecei a pensar no desculpa. De quando eu aqui em Bergança, você chega à seguinte conclusão. Eu não sou mais jovem. Mas, no entanto, você quer reagir como se fosse. Pior juízo é não ver-se. É não conhecer-se. Isso pode ser a verdade. É por isso que o amor de Deus tornou claro em Jesus Cristo que ele não veio para esmagar, mas ele veio para louvar. A sua luz é uma luz amorosa. Amorosa. São Tiago, que era irmão de Jesus Cristo, aquele que escreve nos últimos livros lá da Bíblia, ele diz o seguinte: o juízo deve ser exercido, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia divina está acima do juízo divino. Porque o juízo divino não é para condenar, é para vermos. E vermos assim e nos conhecermos. É que ele vai dizer depois no capítulo 8 de São João: me conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O amor é a única cobertura possível ao juízo da luz. É a única cobertura possível. A justiça, ela pode nos dar satisfação. O direito, ele pode nos ajudar na vida. Ele pode ajudar a ordenar a vida. Mas só o amor é capaz de transformar as coisas. Só ele é capaz de mudar a realidade. O problema não é só ver com clareza, mas amar com profundidade. O problema não é só ver com coragem, mas amar de tal maneira. O problema não é só ver tudo, mas amar tudo, mesmo o erro. Porque Deus me amou com o erro, diz São Paulo na carta que nós vimos para cá com os Efésios. Que quando eu era pecador, Deus me amou. Quando eu estava debaixo do pecado, Ele me amou. Porque só o amor é capaz de cobrir o erro. É a única cobertura para o juízo da luz. A luz verdadeira é Deus. A luz verdadeira é o amor de Deus. E o amor de Deus tem um rosto humano, que é o rosto de Jesus Cristo. O amor de Deus não é abstrato. O amor de Deus não é um entendimento. Desde o romantismo nós tivemos este problema. O romantismo é um movimento do século XIX que intimizou o amor e transformou o amor num sentimento. O lado religioso do romantismo, que surgiu lá na Alemanha, é o pietismo, que surgiu também lá na Alemanha. Né? Que que é esse lado intimista do amor. Amor na Bíblia não é um sentimento. É muito difícil para a gente entender isso. Amor na Bíblia não é um sentimento. O amor na Bíblia é uma ação, é um ato. Deus amou e deu o seu filho. É um ato que faz alguma coisa para aquele que é o objeto do amor. No caso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É assim difícil esse negócio de amar os inimigos. Aí eu, quando era garoto na igreja, eu sofria, porque tinha ódio, os cabras muito ruins, cara. É verdade. Eles eram ruins, mereciam todo o ódio do mundo, cara. E eu ficava em culpa, porque eu disse assim, eu não consigo amar desse jeito. Não tenho sentimento nenhum por eles. Não tem nenhum que preste. Nenhum sentimento que preste. Sentimento eu tenho, mas não preste. É porque amar na Bíblia não é um sentimento. É por isso que São João vai dizer depois. Como é que pode permanecer o amor de Deus numa pessoa que olha para outra e diz, ah, meu irmão, aqueça-se, alimente-se, tenha paz no seu coração e não dá aquilo que lhe é suficiente para comer no corpo e não lhe dá aquilo que lhe é suficiente para lhe matar a fome? Como é que pode o amor de Deus permanecer nele? É o que diz São João, capítulo 4, 3 e 4, da sua primeira epístola. É porque o amor é um ato. Ele faz alguma coisa. Faz o bem para o outro. Age com o bem para o outro. Cerca o outro de atos ou de fatos que lhe possam transmitir bem. A Bíblia não pede que a gente tenha o coração palpitando pelo mundo, mas que a gente faça alguma coisa decente pelo mundo. Não pede que a gente tenha o coração palpitando pelos inimigos, mas a gente faça alguma coisa de bom para todas as pessoas. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira e fez alguma coisa. Fez. Porque amar não é um sentimento. Isso é coisa lá do romantismo e do pietismo. Amar é um ato concreto que livra o outro do mal. É por isso que o amor cobre o pecado. Porque livro, porque o pecado gera morte. Olha, se Jesus cobre o pecado, gera vida. Ele transforma aquela realidade que mata a realidade da vida. Este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus no rosto humano de Jesus Cristo. Ninguém precisa se sentir como eu, que quando era garoto, que não tinha sentimentos bons no coração, porque era mal comigo. Mas o que a Bíblia pede é que os meus atos em relação a todos seja bondoso e provoca o bem. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho de Jesus. Porque a luz de Deus é salvação, a luz de Deus é juízo e o amor de Deus é a cobertura a qualquer juízo. O amor de Deus muda e transforma a vida do viver. Quem nos abençoe?
Amém. Thank you.